Paulo, vem curar. Vem curar também, que chegou de porre, lá da boemia.
E às 7h25 é chegada a hora da nossa entrevista diária aqui do Gaúcha Hoje. Nós seguimos com a nossa série sobre os 100 dias, conversando com prefeitos da região para que eles possam fazer a avaliação dos primeiros meses de governo. Ontem nós começamos com o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, e hoje falamos com o prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, depois de ele ter feito ontem uma coletiva avaliando estes 100 primeiros dias de gestão. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender, prefeito Adiló.
Bom dia, Babiana, bom dia, Noelle, bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha Serra. Estamos aí à disposição, Babiana.
Muito obrigada, prefeito. Ontem também, a pedido de GZH, o senhor já elencou 3 principais ações adotadas nos primeiros meses de mandato, além das medidas, claro, tomadas para mitigar os efeitos da pandemia. Qual a sua avaliação, né, destes primeiros meses de governo?
Olha, Babiana, nós estamos com uma excelente equipe, porque em que pese todas as dificuldades impostas por essa segunda onda de Covid, acredito que essa seja a realidade de todos os prefeitos do Brasil, ou pelo menos da grande maioria dos estados, a nossa equipe trabalhou e trabalhou bastante, tanto que dos 45 itens do nosso plano de governo, 15 tiveram atendimento parcial ou integral, demonstra que apesar de toda a dificuldade e todas as os contratempos, o pessoal conseguiu produzir bastante. Então, nós tivemos aí a felicidade, através do trabalho esforçado da equipe, do próprio senador Heinz, e visita que nós fizemos a Brasília, conversando pessoalmente, inclusive com o diretor, o Eduardo, e a nossa secretaria da CEPLAN, através da capitaneada aí pela secretária Margarete, ter a autorização para a publicação do edital do aeroporto da Serra Gaúcha, que será um marco muito importante na questão de logística. Caxias sofre hoje com logística, nós temos uma excelente mão de obra, temos água, temos energia. O que realmente nos dificulta hoje é a questão da logística. Então, o aeroporto será um marco importante para toda a região. E também o selo das PPP, colocando Caxias na vitrine para receber visitas e aporte, interesse do capital privado, digamos assim, de firmar parcerias com o município de Caxias do Sul, porque nós não temos recursos suficientes para alavancar todos esses segmentos e nós sabemos que o principal desafio pós-pandemia será a retomada do desenvolvimento econômico, gerando trabalho e renda, que é a única condição que pode oferecer, digamos assim, dignidade às pessoas. Sem trabalho, sem renda, por mais ajuda que se faça, seja do governo federal, estadual, municipal, tu não consegue estabelecer uma condição de dignidade para as pessoas. Não tem pior coisa que um pai de família, uma mãe, estar desempregado. Então, nós trabalhamos muito nesse sentido, com desburocratização, com simplificação de processos, para que Caxias se torne um ambiente muito favorável ao investimento e desenvolvimento econômico.
Prefeito Adiló, Noelle falando com o senhor agora. Bom dia.
Bom dia, Noelle.
Bom dia, prefeito. Prefeito, eu quero falar com o senhor sobre a questão da fiscalização. A gente segue em bandeira preta, vai ficar com cara de vermelha a partir das flexibilizações a partir de hoje, né? E o governador Eduardo Leite, no início da semana, anunciou que haveria um aporte aí de 4 milhões, se não me engano, cerca de 4 milhões de reais para fiscalização nos municípios. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é: Caxias do Sul vai ter parte dessa verba e já tem algum projeto ou uma ideia mais prática do que fazer para melhorar a fiscalização?
Nós juntamos todas as equipes de fiscalização numa coordenação única, né, por região. Então, são 3 regiões com 3 coordenadores, onde trabalham junto fiscais da SMU, da SEMA e também da saúde, para aumentar e potencializar as ações em parceria com a Guarda Municipal e com a Brigada. Através da MESN, nós encaminhamos um novo projeto alternativo ao governador, porque entendemos que essa contratação de um fiscal para cada 2 mil habitantes seria um... Caxias teria que contratar mais de 200 fiscais e dar o treinamento a essas pessoas não é de uma hora para outra. E qual o critério? Como é que tu vai contratar? Né? Então, a gente está aguardando o retorno por parte do governo do Estado. Já fomos, inclusive, acionados pelo Ministério Público, que quer saber também este plano. Nós apresentamos através da MESM e estamos aguardando um retorno por parte do governo do Estado, porque eu entendo que para municípios de médio e grande porte fica muito pesado isso. Não há necessidade de tanta fiscalização. O que nós precisamos realmente é coibir aquelas aglomerações desnecessárias, especialmente festas clandestinas. E aí nós poderemos contar, e precisamos contar muito, com o apoio, inclusive, da Brigada e da Polícia Civil, o que tem acontecido nos últimos dias. Então, eu entendo que Caxias está no caminho certo, está fazendo um trabalho firme. Nós temos tido muito apoio de vocês, da imprensa, nesse sentido, de buscar a conscientização Sim. das pessoas, né? Então, vamos aguardar aí, nos próximos dias, a decisão do governo do Estado.
Prefeito, a pandemia também provoca um impacto econômico na arrecadação do município de Caxias do Sul. E como desafio, além da própria crise sanitária, né, o trabalho de vocês também para atendimento de toda a população tem essa questão econômica. E outro desafio, né, quando a gente fala em finanças públicas, é a questão do caso Manha Bosco. Recentemente, vocês também tiveram aí a contratação de um escritório de advocacia para defender o município, contratado por R$500 mil, que foi barrada na justiça. O senhor destaca aí como principais desafios destes primeiros 100 dias estes casos? Tem mais algum que o senhor destaca?
Bom, veja bem, a questão econômica, nós herdamos um orçamento extremamente deficitário, não é nenhuma novidade, porque o ano passado, inclusive, a prefeitura recebeu socorro tanto para a saúde quanto a compensação da perda do ICM. Então, o prefeito Flávio Cassina já enfrentou uma dificuldade enorme e nós temos ela nesse momento agravada ainda mais, porque já vamos para mais de um ano de economia travada, muitos segmentos à beira da falência, há um ano sem poder trabalhar. Então isso é um desafio muito grande e nós estamos prevendo muita dificuldade financeira para o segundo semestre. Mas apesar de tudo isso, nós estamos desenvolvendo várias ações no sentido de aumentar a arrecadação e principalmente desburocratizando, destravando a economia, liberando pedidos de licença, de alvarás, ou seja, tudo aquilo que nós pudermos fazer para aliviar e amenizar, nós estamos fazendo. Com relação ao caso Manha Bosco, nós estamos sofrendo muito, é uma ação que a gente precisa compor com a família, porém há anomalias jurídicas em todo esse processo. A gente gostaria, através da defesa, de corrigir alguns pontos. Ontem nós fizemos, inclusive, um desabafo dizendo que, de forma maldosa, nós fomos impedidos. Em nenhum momento estamos criticando a justiça, deixar bem claro. A justiça julga os dados oferecidos. Agora, a pessoa que encaminhou a ação se valeu de fatos que não tem nada a ver com o contexto, de forma maldosa, criando um ambiente e uma informação distorcida para a justiça, e a justiça julga em cima dos fatos apresentados. Então, nós ficamos numa situação muito frágil, muito desfavorável, mas, felizmente, ontem à noite tivemos a informação, através do procurador-geral e do município, de que o caso saiu de pauta. Isso nos dá condição de ver nos próximos dias quais os passos aí que a Procuradoria Jurídica, junto com os procuradores de carreira, vão adotar para esse processo, porque o que nós estávamos pedindo nessa revisão era a questão dos honorários, que a lei estabelece 5%, e se não me engano ali estava estipulado em 15%, e também a questão dos juros compensatórios, que a área foi avaliada em 2011 e foi aplicado o juro de 1983 para cá,
E com essa nova informação, o município ganha mais tempo, então, prefeito?
Nós precisamos nos reorganizar, aguardar a decisão judicial, porque decisão judicial a gente não contesta, a gente cumpre. Então, em nenhum momento nós fizemos alguma referência de crítica ou em qualquer sentido à justiça, mas sim a forma maldosa com que foram juntados fatos, fotos de tempos muito passados para denigrir a imagem, inclusive, da minha pessoa e do ex-ministro José Delgado, que foi o escritório que nós contratamos lá em Brasília, e um assunto que, inclusive, está sendo julgado pelo STF, já tem 6 votos a favor de que é possível, sim, contratação nesses casos excepcionais, num processo que ele é um processo licitatório, porém, por dispensa de licitação, por ineligibilidade. E isso foi o que a nossa procuradoria fez. Os procuradores de carreira, na primeira ou segunda semana, não me lembro, me chamaram para uma reunião apresentando a demanda, a necessidade urgente, porque o processo estava para ir a julgamento. É um processo muito grande, tem mais de 2.200 laudas. E a outra parte que conhece bem o processo, que domina bem o processo, assim mesmo contratou um renomado escritório lá de Brasília para poder acompanhar, porque devido à pandemia o STJ não está tendo as reuniões normais. Tu não tem condições de chegar lá e acessar o gabinete dos ministros, porque eles estão trabalhando de forma online, virtual. Mas confiamos na justiça, eu acredito que da nossa parte nós vamos fazer todos os esforços no sentido de obter alguma revisão desse processo e, na sequência, tentar a composição com a família, porque, inclusive, a principal cláusula do contrato do escritório do ex-ministro José Delgado era a cláusula de sucesso, ou seja, deixando muito explícita a nossa intenção de compor, de negociar com a família.
Prefeito, eu estou recebendo aqui diversos recados de ouvintes e a maioria deles fala da passagem, né, de ônibus, do transporte coletivo em R$3,50. Eu sei que o senhor anunciou aí no início do mês, não anunciou, mas fez uma declaração de que seria, sim, improvável. O senhor segue com essa previsão de que é, de fato, improvável essa sua sugestão de passagem a R$3,50 desde o ano passado, ou algo pode mudar a um médio ou longo prazo?
Não, nós dissemos, talvez não tenhamos nos expressado bem, que se a política da Petrobras continuasse dessa forma, com 6 aumentos em 3 meses, seria improvável. Mas nós não descartamos a possibilidade, porque vamos trabalhar muito forte. Estamos com vários projetos em andamento dentro da Secretaria de Transporte para buscar subsídio sem que se tire dinheiro do orçamento, porque o município não tem orçamento disponível hoje para subsidiar a passagem, mas sim tem várias ações. Então, primeiro nós precisamos conhecer a empresa ganhadora. Sem isso, não tem parâmetro para que começar a trabalhar. Tanto que esse contrato precário que existe aí, que vence dia 12 de maio, ele não prevê nem aumento e nem desconto. Então, todas as ações que nós fizemos foi no sentido de evitar os reajustes ocorridos durante este ano. E após o conhecimento da empresa que ganhar, porque veja bem, ela está tabelada em preço máximo R$4,75, mas vai ganhar a empresa, entre outros critérios, que indicar o menor custo de passagem. Então, vamos esperar o ganhador, quanto ele vai oferecer, pode baixar bem esse valor, e é isso que nós esperamos. E aí, a partir daí, nós temos vários projetos. O primeiro é a outorga de R$4.250.000, que está na própria licitação, cujo recurso será destinado a subsidiar a passagem. Nós temos também a previsão de ampliação da área do estacionamento rotativo pago, cujo recurso também será destinado a subsidiar a passagem. A propaganda no para-brisa traseiro dos ônibus será permitido, cuja renda também será direcionada ao subsídio da passagem. Ou seja, nós vamos evitar todos os esforços para reduzir a passagem a um preço atrativo. Sem isso, o transporte coletivo ele não tem futuro. Veja que nós tivemos já 300 mil passageiros em 2010, transportados pelo transporte coletivo, e em 2019, quando iniciou a pandemia, nós já estávamos com 150 mil, ou seja, a metade, e hoje 65 mil. Então, o preço que está a passagem hoje não consegue enfrentar a concorrência dos aplicativos e, principalmente, a crise econômica, né? Hoje nós temos uma demanda reprimida, porque como a economia não está funcionando a pleno, muitas pessoas não saem de casa, não se deslocam para o seu trabalho. Então, é uma série de conjunção. Nós não descartamos e não abandonamos a ideia de chegar a 3,50. Mas se isso
Prefeito,
não
só
for...
para a gente encerrar, a gente já fez aí uma avaliação desses primeiros meses, para a gente projetar um pouquinho do que vem pela frente. O senhor também destacou avanços de parcerias público-privadas. Nós tivemos aí a informação mais recente do aeroporto de Caxias do Sul, que pretende lançar até o fim do mês um edital para a elaboração de projetos executivos. E nós vimos também algumas movimentações importantes com relação à Maesa. O senhor também fala em parceria público-privada para o Parque da Festa da Uva. Dentre todos esses projetos, quais serão os primeiros que a gente deve ver avançar?
A iluminação, que já tem um convênio firmado com o BNDES, essa deve andar muito rápida, e o Complexo Festa da Uva, que é o próximo passo, que também é um ativo muito importante para desenvolver o turismo, que é uma matriz econômica que tem capacidade pós-pandemia de uma recuperação grande. E a Maesa, cujo projeto já de para elaboração do plano de ocupação já foi contratado o escritório e tem 120 dias para nos apresentar. Então, são projetos que devem andar com mais rapidez. Mas tem outros tantos, né? A estação férrea, tem a questão também da nova estrada que liga o aeroporto da Serra a Gramado, cujo traçado foi praticamente definido na reunião da última quarta-feira, junto com o prefeito de Gramado e toda a sua equipe, né? E a nossa equipe da CEPLAN aqui de Caxias do Sul. Então, nós temos aí várias frentes que nós pretendemos desenvolver e dar celeridade durante os próximos meses.
Tá certo. Prefeito Adiló de Domênico, prefeito de Caxias do Sul, avaliando seus primeiros 100 dias. Obrigado e boa sorte nos próximos passos na prefeitura.
Muito obrigado, um abraço a ti, a todos os ouvintes da Gaúcha Serra.